cidades.
Manhã sem novos confrontos no aglomerado da Serra, mas ainda assim longe de ser tranquila. Nessa terça-feira, uma comitiva de representantes políticos foi ao local para ouvir moradores e tentar esclarecer as denúncias de abuso policial. Quem acompanhou essa visita e tem ao vivo informações de como está no clima, como está o clima lá no aglomerado da Serra neste momento, é Ana Cristina Rabelo. Boa tarde, Ana Cristina.
Boa tarde, Rafael Lopes. Uma comunidade que tenta retomar a rotina, mas não esconde o medo e a revolta. É como a gente pode descrever o clima no aglomerado da Serra neste terceiro dia pós-conflito, que se seguiram à morte de dois moradores em um ainda mal explicado confronto com a polícia militar. Hoje pela manhã, a visita de deputados estaduais e representantes do governo à Praça do Cardoso, local dos confrontos do fim de semana, movimentou a liderança comunitária local. Eu acompanhei essa visita, Rafael, e encontrei uma população amedrontada, mas sobretudo disposta a mudar o que eles denunciam ser uma prática tornando-se cada vez mais comum, os abusos militares. Depois de 2 horas de reunião entre os moradores, 7 deputados, 2 vereadores, representantes do governo e da ouvidoria da Polícia Militar, 2 ações foram anunciadas. A primeira é a consolidação da Comissão de Lideranças do Aglomerado da Serra. São 12 vilas, 12 líderes comunitários, que ontem fizeram uma passeata em direção à Assembleia e agora pretendem acompanhar a atuação do poder público no esclarecimento do assassinato do auxiliar de enfermagem Renilson Veriano da Silva e do estudante Jefferson Coelho da Silva, conhecido por Jefinho. Além disso, o ouvidor da Polícia Militar, Paulo Alquimim, anunciou a criação de uma ouvidoria itinerante. A ouvidoria vai a todas as vilas para que os moradores façam suas denúncias sem mesmo ter que sair da sua região, portanto diminuindo a intimidação. A ouvidoria deve funcionar nas casas dos próprios moradores. É o que explicou o ouvidor Paulo Alquimim.
Nós já fizemos ouvidoria itinerante no Morro do Papagaio, em parceria com a Defensoria Pública. Eu desloco com a minha equipe, com laptop, para ouvir a população. A única coisa que eu preciso é um local que tenha energia para que possamos sentar e ouvir a população. A população pode manter o sigilo.
Os moradores aproveitaram a presença do ouvidor e dos deputados estaduais para voltar a fazer uma série de denúncias. Truculência e corrupção seriam prática da atuação, sobretudo da ROTAM, o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas. Foram militares do ROTAM que mataram, no último sábado, tio e sobrinho, na versão da Polícia Militar, depois de uma emboscada de cerca de 10 homens que usavam fardas e se passavam por militares. Os moradores contestam a versão da polícia. Eles afirmam que tratou-se, na verdade, de um enfrentamento entre a polícia e bandidos que não aceitaram pagar propina para suas atividades ilegais. Lá no aglomerado, nesta manhã, o deputado Durval Ângelo, do PT, fez novas denúncias. Militares estariam, neste momento, em poder de máquinas caça-níqueis exploradas ilegalmente no comércio do aglomerado da Serra.
Hoje de manhã nós recebemos uma outra denúncia gravíssima daqui. Além da questão da milícia, de propina, nós recebemos hoje de manhã uma denúncia que todas as máquinas de caça-níqueis que funcionam aqui no aglomerado são de policiais. Eu acho que uma coisa dessa só tem solução com a extinção da ROTAM.
Na tarde de hoje, os moradores têm novo encontro com políticos. Desta vez é uma audiência pública na Câmara Municipal, convocada pelo vereador Paulinho Motorista, do PSL, que é morador do aglomerado da Serra e nesta manhã acompanhou a visita dos deputados e representantes do governo.
Ana Cristina, como é que está a vida dos moradores lá no aglomerado da Serra? Tudo já voltou ao normal?
Ainda não, Rafael. E apesar das reivindicações dos moradores e das promessas dos políticos, ainda não há prazo para restabelecimento de algum serviço. O comércio local e os postos de saúde estão funcionando normalmente. Das 7 escolas espalhadas por todo o aglomerado, 5 são estaduais e desde ontem abriram suas portas e acolheram os alunos. As 2 escolas municipais continuam sem aulas, inclusive a escola municipal Edson Pisani, onde estudava o adolescente Jefferson Coelho. O problema é que essas escolas estão sem fornecimento de luz devido aos danos na fiação, já que eles ficam perto da área de confronto onde no sábado e domingo moradores e policiais trocaram tiros e pedradas. Além dessas escolas, todas as casas e comércio da rua Serenata, na Vila Cafezal, estão sem luz devido à explosão de um transformador, também nos confrontos do fim de semana. O líder comunitário, Gilson Guimarães, enumera outros problemas.
Aí a gente tem um problema de transporte aqui dentro da comunidade. Agora a gente acabou de ouvir ali que o pessoal da Megatrans vai restabelecer o transporte aqui dentro. as escolas vão voltar a funcionar, que eles vão estar mandando nome para os seus professores, porque querendo ou não, os alunos sofrem com isso. A luz, alguma parte do aglomerado não tem luz.
A gente pode perceber então, Rafael, como os moradores estão esperançosos de que a intervenção dos representantes do poder público que estiveram nesta manhã no aglomerado resolva seus problemas. Mas não deve ser tão simples. Nossa reportagem entrou em contato com a CEMIG e informou que enquanto não houver condições de segurança, não vai enviar técnicos à região. Foi o mesmo posicionamento da Begatrans, que confirma que as linhas 102, 103 e 107 de micro-ônibus não estão funcionando e as linhas 4107 e 9031 não estão subindo até próxima região. A Begatrans também afirma que não há previsão para restabelecimento do serviço condicionado a condições de segurança. Rafael.
Ok, obrigado, Ana Cristina Rabelo.